Planejamento, transparência na gestão dos recursos públicos e garantia de tratamento seguro e contínuo.
Se um dispositivo médico apresenta falhas, o impacto é imediato. Significa interrupção do tratamento, insegurança para o paciente, o aumento de um risco de complicações, sem falar no estresse de toda a família que sofre, que adoece junto.
E a Comissão de Assuntos Sociais discutiu a prevenção da cegueira evitável no Brasil.
Segundo um estudo da Agência Internacional para a Prevenção da Cegueira, mais de 28 milhões de brasileiros sofrerão perda de visão até 2030. Repórter César Mendes.
Autor do pedido do debate, médico oftalmologista, o senador Doutor Irã, do Progressistas de Roraima, afirmou que é fundamental a oferta de consultas oftalmológicas nas unidades básicas de saúde, as UBSs.
A gente precisa colocar a oftalmologia nos núcleos de saúde da família. Eu não vejo razão para a oftalmologia estar na média alta complexidade quando a gente precisa dar acesso às pessoas nos rincões desse país, onde às vezes a gente não tem um hospital, mas a gente tem uma UBS.
Camila Carlone, do Ministério da Saúde, defendeu políticas voltadas para a infância e a importância da detecção precoce de problemas oculares em recém-nascidos. Mauro Goldbaum, do Conselho Brasileiro de Oftalmologia, pediu urgência no enfrentamento de doenças como a catarata e o glaucoma. E Vitor Pavarino, da Organização Pan-Americana da Saúde, alertou sobre o alto custo econômico da cegueira no mundo e apontou desigualdades no acesso aos cuidados oculares.
A OMS, ela estima que 2 em cada 3 pessoas em países de baixa renda precisam de óculos, mas não têm acesso a esses óculos. E globalmente, 1 de cada 2 pessoas que precisa de cirurgia de catarata não tem acesso a esse procedimento.
O líder indígena é o Esh Yawalapiti, o Aurá, da terra indígena do Xingu, falou das dificuldades enfrentadas em aldeias situadas em áreas remotas do país e da importância de políticas públicas permanentes voltadas para essa população.
A última semana de trabalho no Congresso antes do recesso parlamentar terá pauta movimentada no Senado.
A Comissão de Segurança Pública analisa o porte temporário de arma para mulheres com medida protetiva. Também estão na pauta o aumento da pena para o estelionato amoroso e a estabilidade provisória para agentes em trabalho intermitente. As informações com Márcio Maturana.
Na terça-feira, a Comissão de Segurança Pública analisa em votação final, antes de o texto seguir para a Câmara dos Deputados, um projeto que autoriza porte de arma temporário para mulheres sob medida protetiva de urgência. Na quarta-feira, o uso de recursos do Fundo Eleitoral para combate a calamidades está na pauta da Comissão de Direitos Humanos. É uma sugestão legislativa apresentada por um cidadão no portal E-Cidadania que pode virar projeto de lei. Ainda na quarta, em votação final, a Comissão de Assuntos Sociais pode votar estabilidade provisória para gestantes em trabalho intermitente, temporário ou por prazo determinado. O senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, já foi relator substituto desse projeto.
De fato, o trabalho intermitente é um problemão. Eu conheço muitos colegas trabalhadores que dependem do trabalho intermitente. Ele ganha por hora trabalhada e, consequentemente, ele é chamado quanto o empregador precisa dele. E alguém vai me garantir que ele está pagando fundo de garantia, né? Que está pagando todos os direitos? Claro que não.
Outro projeto que pode ser votado pela Comissão de Direitos Humanos na quarta-feira aumenta a pena para crime de estelionato amoroso. É quando alguém usa um relacionamento para aplicar golpes emocionais, enganando, manipulando e causando prejuízos financeiros.
E a proposta de emenda à Constituição, que cria regras de aposentadoria diferenciada para agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias, é o principal destaque da pauta do plenário desta terça-feira. A proposta permite a aposentadoria aos 57 anos para mulheres e aos 60 anos para homens, desde que comprovados 25 anos de contribuição e de exercício na atividade. O texto também prevê a regularização do vínculo funcional dos profissionais, regras de transição, assistência financeira da União e estende os mesmos benefícios a agentes indígenas de saúde e agentes de saneamento.
Se a proposta for aprovada em primeiro turno, ainda terá que passar por novas sessões de discussão e por uma votação em segundo turno. Também estão na pauta a reforma do processo administrativo tributário, o incentivo à produção nacional de fertilizantes e a limitação da retenção de recursos dos fundos de participação de estados e municípios para pagamento de dívidas previdenciárias.
Rádio Agência, serviço da Rádio Senado, que distribui conteúdo gratuito para emissoras de todo o país, ultrapassou a marca de 5 mil rádios parceiras.
A rede chegou a 5.011 emissoras com média de 25 novas adesões por mês. A maioria está fora dos grandes grupos de comunicação e inclui rádios comunitárias, públicas e educativas. As parcerias estão presentes em 1.737 municípios, nos 26 estados e no Distrito Federal. Para Fernanda Nardelli, coordenadora de distribuição da Rádio Agência, o resultado reforça a democratização do acesso à informação.
O rádio continua sendo um veículo de comunicação confiável que consegue chegar em lugares que nenhum outro veículo consegue. E a gente vê isso com os nossos resultados.
As emissoras interessadas em se tornar parceiras da Rádio Agência Senado precisam fazer apenas o seu cadastro, disponível na internet no endereço senado.leg.br/radioagência.
Edição de Paulo Groba e trabalhos técnicos de João Lira. O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados.
Avança na Câmara a criação de programa que leva eletricidade às escolas.
Parlamentares estudam utilização de bens confiscados em garimpo ilegal.
Projeto proíbe a divulgação de dados de servidoras com medida protetiva.
Boa noite. Para manter a proteção a vítimas de violência doméstica, um projeto determina que alguns dados de servidoras públicas nessa condição estejam fora da internet. O repórter Luiz Cláudio Canuto mostra os detalhes da proposta que já passou por algumas comissões da Câmara.
A Comissão de Administração e Serviço Público da Câmara dos Deputados aprovou o projeto que proíbe a divulgação na internet de dados profissionais de servidoras públicas que estejam sob medida protetiva da Lei Maria da Penha, principalmente o salário e o local de trabalho. A proteção também valeria para pessoas diretamente ligadas à vítima, como pais, filhos e aquelas que formam novos relacionamentos com ela. Pelo texto, o juiz pode determinar a retirada das informações dos portais de transparência ou das páginas de órgãos públicos em até 24 horas. No caso de não cumprimento da decisão, sem justificativa, deve ser instaurado o processo administrativo disciplinar para apurar a responsabilidade. O projeto acrescenta um artigo à Lei Maria da Penha, de 2006, e muda a Lei de Acesso à Informação, de 2011. Foi aprovada uma nova versão do texto, feita pelo deputado delegado Antônio Furtado, do União do Rio de Janeiro, relator da proposta na Comissão de Direitos de Defesa da Mulher. A relatora na Comissão de Administração, deputada Sâmia Bonfim, do PSOL de São Paulo, reconhece a importância dos mecanismos de transparência que permitem ao cidadão saber o salário e benefícios dos servidores.
Mas no caso específico das mulheres vítimas de violência, acaba sendo uma exposição e um novo risco para ela, porque há diversas formas de violência, inclusive a violência patrimonial. E a partir dali também dá para se identificar quais são as suas condições de vida, onde ela mora, onde ela tem a vida social dela, porque existem muitos dados para além dos dados de salário, né? Dizem respeito à alocação, ao órgão em que ela está. Então a proposta, ela é muito clara, é vedar qualquer tipo de informação em se tratando de mulheres que têm medida protetiva e que, portanto, estão expostas, né, tão vulneráveis numa condição de risco.
Em seu parecer, Sâmia Bonfim previu que o sigilo dure enquanto persistir a situação de ameaça, com revisão a cada 5 anos. As informações que não forem sigilosas poderão ser acessadas por meio de certidão, extrato ou cópia, com a ocultação das partes em sigilo. O projeto do deputado Pedro Lucas Fernandes, do União do Maranhão, ainda vai ser analisado pela Comissão de Constituição e Justiça e não precisa passar pelo plenário. Para virar lei, precisa ser aprovado na Câmara e no Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Cláudio Canuto.
Direitos Humanos.
Rubens Ottoni, do PT de Goiás, defende a aprovação de projeto que obriga aeroportos a oferecer salas multissensoriais e de acomodação. Relator da medida, ele assinala que a ideia é acolher passageiros neurodivergentes em momentos de crise ou desconforto.
Rubens Ottoni destaca que a proposta também prevê capacitação periódica para equipes de atendimento e de segurança. O parlamentar acrescenta que a matéria determina que novos contratos de concessão aeroportuária incluam essa exigência.
Para o cidadão participar dos processos decisórios que ajudam a melhorar o país, é preciso ter informação com credibilidade, imparcial e de fonte segura. Para que isso aconteça, a Câmara dos Deputados conta com diversos canais de comunicação que apresentam os fatos e que levam conteúdo legislativo para todos os brasileiros. Portal de notícias, tudo o que acontece no plenário e nas comissões. Redes sociais, notícias em tempo real sobre os trabalhos legislativos. Disque Câmara, mais interação com os brasileiros. Rádio Câmara, fique sintonizado com as principais notícias do parlamento. TV Câmara, programas de entrevistas, debates e transmissão em tempo real de tudo o que acontece por aqui. Visitas ao Congresso, gratuitas e abertas ao público. Saiba mais sobre os nossos canais de comunicação em cb.leg.br/canais. Câmara dos Deputados. Conversar com a sociedade fortalece a democracia.
Justiça.
Proposta sugere o aproveitamento de equipamentos confiscados em operações contra o garimpo ilegal. A repórter Maria Neves tem os detalhes.
A Comissão de Minas e Energia da Câmara dos Deputados aprovou o projeto que proíbe a destruição imediata de bens de alto valor apreendidos em garimpo ilegal, como aeronaves, embarcações e tratores. Pela proposta, esses equipamentos deverão ser aproveitados pelo poder público sempre que possível. Autor do projeto, o deputado defensor Estélio Denner, de Roraima, defende não ser razoável a simples destruição de equipamentos que podem custar milhões de reais, como é o caso de aeronaves. Ele argumenta que há situações em que esse maquinário poderia atender aos interesses do próprio Estado.
Por exemplo, um maquinário de uma draga que pode servir muito bem ou das regiões que precisam, por exemplo, de balsas. Vou dar um exemplo específico aqui no estado de Roraima. Nós temos aqui no estado de Roraima ainda vários e vários rios que nós usamos balsas para a gente poder trafegar nas nossas rodovias, tanto federal como estadual ou municipal. Nós temos que ter balsas. Essas balsas poderiam ser reutilizadas para essa finalidade de a gente ajudar as pessoas a se locomover dentro do estado. Então, tudo isso passa por esse projeto.
Dentre os destinos que podem ter os equipamentos apreendidos em garimpo ilegal, o projeto prevê, por exemplo, o leilão público, com a destinação dos recursos para fundos de fiscalização ambiental e recuperação de áreas degradadas. Outra aplicação possível prevista na proposta é a incorporação ao patrimônio público. O texto determina ainda a doação para instituições de ensino técnico ou superior. A destruição somente seria permitida em caso de risco iminente à segurança dos agentes públicos ou da população, ou se um laudo técnico comprovar que a remoção do bem é inviável ou gera risco ambiental grave. O projeto que proíbe a destruição imediata de equipamentos apreendidos em garimpos ilegais ainda será analisado pelas comissões de Meio Ambiente e de Constituição e Justiça. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves.
Agricultura.
Tramita na casa projeto de Maurício do Vôlei, do PL de Minas Gerais, que cria o Programa Nacional de Simplificação do Licenciamento Ambiental Rural de Pequeno Porte. Segundo o deputado, a medida reduz a burocracia para atividades de baixo impacto ambiental.
Nas palavras de Maurício do Vôlei, a proposta cria um rito simplificado para a concessão de licenças e prioriza a tramitação dos pedidos. Ele considera que o projeto gera mais eficiência e segurança jurídica ao produtor, sem reduzir as exigências de proteção ao meio ambiente.
Economia. O projeto regulamenta a relação entre plataformas de comércio eletrônico e vendedores parceiros. De autoria de Paulinho da Força, do Solidariedade de São Paulo, a matéria estabelece regras de transparência, restringe alterações unilaterais de contratos e cria mecanismos para coibir práticas consideradas abusivas.
O texto prevê aviso prévio de 90 dias para mudanças que aumentem custos aos vendedores e proíbe condutas como a imposição de serviços. Paulinho da Força afirma que a medida protege pequenos empreendedores, fortalece a concorrência e reduz abusos no mercado digital.
Relações Exteriores.
A comissão aprova projeto que cria o Plano Nacional de Segurança de Fronteiras. A repórter Silvia Munhato explica os pontos da proposta.
A Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional da Câmara aprovou o projeto que institui o Plano Nacional de Segurança de Fronteiras. O projeto aprovado destina 30% dos recursos do Fundo Nacional de Segurança Pública para financiar o fortalecimento da fiscalização e o combate a crimes como narcotráfico e contrabando na faixa de fronteira brasileira. O relator, deputado José Rocha, do União da Bahia, modificou a proposta inicial para incluir o Ministério da Agricultura e Pecuária nos órgãos de gestão do plano.
Principalmente dos produtos fitossanitários que entram clandestinamente pelas fronteiras, a exemplo não só dos insumos, como também de soja contrabandeada por essas fronteiras.
A proposta estabelece a atuação integrada entre órgãos federais, estaduais e municipais e, para viabilizar essa coordenação, serão criados gabinetes de gestão integrada de fronteira e um centro de operações conjuntas, sediado no Ministério da Defesa. O deputado Arlindo Quinalha, do PT de São Paulo, foi contrário ao texto, afirmando que a ação nas fronteiras faz parte de várias normas infralegais que precisam ser flexíveis.
Tem tido iniciativas cuidando do tema. Pode não ser completo, evidentemente, mas cabe ao executivo essas iniciativas.
A proposta que cria o Plano Nacional de Segurança de Fronteiras ainda será analisada pelas comissões de Finanças e Tributação e de Constituição e Justiça. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Munhato.
Alô? Eu queria fazer uma crítica.
Oi, eu gostaria de fazer uma denúncia.
Alô, eu queria fazer uma sugestão.
A ouvidoria da Câmara é o canal certo para você se manifestar. Envie sua mensagem. A gente leva a sua questão a quem pode resolver. Fale conosco pelo telefone 0800 0619619 ou venha pessoalmente. Mais que te ouvir, a ouvidoria da Câmara dá voz à sua voz.
Transportes.
Tramita na Câmara projeto de Caroline de Tone, do PL de Santa Catarina, que proíbe o uso de drones, satélites e sistemas de inteligência artificial para a aplicação de multas de trânsito. A deputada explica que a proposta mantém o uso de equipamentos de fiscalização já previstos na legislação.
Caroline de Tone sustenta que o projeto garante mais segurança jurídica e previsibilidade na fiscalização de trânsito. Ela avalia ainda que a medida também protege os motoristas de formas de monitoramento que possam comprometer a privacidade e gerar abusos.
Paulo Guedes, do PT de Minas Gerais, requer a realização de audiência para discutir a regulamentação dos táxis intermunicipais e do transporte alternativo. Ele afirma que o debate também deve abordar os critérios adotados para a aplicação de multas e apreensão de veículos.
Segundo Paulo Guedes, a audiência deve reunir órgãos públicos, representantes da categoria e especialistas para discutir alternativas que conciliem a fiscalização, a segurança dos passageiros, o direito ao trabalho dos profissionais e a melhoria da mobilidade entre os municípios.
Campanha pelo fim da violência contra as mulheres. Casos de violência contra a mulher devem ser notificados pelos serviços de saúde pública ou particular a autoridades policiais. A notificação deverá ter caráter sigiloso. Não tenha medo. Se você for vítima de violência física ou sexual, procure a delegacia especializada de atendimento à mulher. A denúncia ainda é a melhor maneira de combater a violência. Uma vida sem violência é um direito das mulheres. Denuncie. Disque 180.
Comissões.
Deputados analisam regras para suporte de bicicletas em ônibus urbanos. O repórter José Carlos Oliveira nos conta quais são.
As comissões de Viação e Transporte e de Desenvolvimento Urbano da Câmara dos Deputados aprovaram regras para suporte de bicicletas em ônibus e micro-ônibus do transporte coletivo urbano. A intenção é facilitar a mobilidade nas cidades, incentivando o uso das bicicletas no deslocamento diário, como afirma o deputado Diego Andrade, do PSD de Minas Gerais, um dos relatores do texto.
Nós temos muitos ciclistas no Brasil e a gente tem que estar estimulando, né, mais ciclovias e essa integração com o transporte público. Por exemplo, a gente sabe que nem todo o transporte público leva a pessoa à porta da casa dela, né? Então ela pode se deslocar de bicicleta e aí ter o suporte para colocar a bicicleta e se deslocar.
A proposta original do deputado Juninho do Pineu, do Rio de Janeiro, previa obrigatoriedade na instalação dos suportes de bicicleta nos ônibus. Já Diego Andrade preferiu adotar um modelo que permite a implementação da medida de acordo com a realidade de cada município. O relator também quer que a regulamentação conte com o apoio técnico do CONTRAN, Conselho Nacional de Trânsito.
A gente passa para o poder público municipal estar regulamentando essa questão, né? De acordo com quais as linhas que têm a viabilidade, os veículos que têm a viabilidade e ao CONTRAN para poder definir como que isso será feito, né? Observando aí as normas de segurança, é claro, mas valorizando o ciclista e integrando aí os modais de transporte.
De acordo com o texto, as prefeituras terão autonomia para definir os trajetos de transporte público integrado e o percentual da frota de ônibus e micro-ônibus que terão suportes para bicicletas. Se também for aprovado na Comissão de Constituição e Justiça, o projeto de lei poderá ser enviado diretamente para análise do Senado, sem necessidade de votação no plenário da Câmara. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
Educação.
Política pública para garantir energia elétrica de qualidade nas escolas, principalmente as localizadas em áreas remotas, está sendo analisada em projeto na Câmara. Os detalhes com a repórter Sofia Peçanha.
A Comissão de Minas e Energia aprovou a criação do programa Luz na Escola por meio de verba do Fundo de Universalização de Serviços de Telecomunicações, o FUST. O programa apresenta os seguintes objetivos: promover a instalação de sistemas de geração de energia elétrica e apoiar as escolas em regiões de difícil acesso ou em situações de vulnerabilidade, de acordo com as metas do Plano Nacional de Educação e da Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável. Durante a votação na comissão, o relator, deputado Hugo Leal, do PSD do Rio de Janeiro, reafirmou que a promoção da equidade e da inclusão educacional, quando motivadas pela infraestrutura energética sustentável, devem ser uma prioridade governamental.
O projeto de lei que ora nas exames dá um passo além de garantir que a ausência de energia elétrica não seja obstáculo para a execução de políticas públicas de conectividade e educação digital.
Pelo texto, o programa será coordenado pelos órgãos responsáveis pelas políticas educacionais de comunicação e de energia. Além disso, o foco do projeto será em atender todas as escolas básica da rede pública, em especial as localizadas em áreas remotas e sem acesso à energia. Em sua justificativa, o deputado Pedro Czai, do PT de Santa Catarina, autor do projeto, destacou que o programa surge como resposta a esse obstáculo. Dessa forma, a implementação da medida contribuirá para a sustentabilidade ambiental e a redução das desigualdades regionais. Na reunião da comissão, o deputado Guleal confirmou que o projeto destaca a importância do acesso à educação de qualidade e a inclusão digital como motores essenciais para o desenvolvimento social e econômico do país.
Entendemos que a iniciativa representa um avanço decisivo na universalização do acesso à energia elétrica em todas as escolas públicas, fortalecendo a integração de políticas públicas estruturantes de educação, telecomunicações e energia.
O Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicações tem o objetivo de promover a universalização da conectividade nas escolas públicas. Atualmente, o fundo não abrange investimentos em fontes de energia renovável para escolas localizadas em áreas sem acesso à eletricidade. Portanto, a proposta altera a lei que institui o FUST, oferecendo a essas instituições os recursos necessários para se conectarem à rede elétrica e, consequentemente, à internet. Para ser aprovado, o projeto que cria o programa Luz na Escola ainda precisa ser analisado pelas comissões de Finanças, de Educação e de Constituição e Justiça. Da Rádio Câmara de Brasília, Sofia Peçanha.
Habitação.
Igor Timo, do União de Minas Gerais, é autor de projeto que amplia para 60 salários mínimos o valor dos imóveis que podem ser transferidos sem escritura pública. O deputado assinala que o propósito é reduzir custos para famílias de baixa renda, facilitando a regularização de moradias populares.
Igor Timo avalia que a regra atual empurra muitos compradores para contratos informais. O parlamentar ressalta que a proposta dispensa a escritura pública nesses casos, mas mantém a exigência de registro no cartório de imóveis.
Termina agora o jornal Câmara dos Deputados, produzido pela Rádio Câmara, com trabalhos técnicos de Everson Urani e a apresentação de Márcio Aquiles Sardi e Val Monteiro. Boa noite.
Uma boa noite para você. Você fica com as notícias do Tribunal de Contas da União.
Minuto do TCU.
O Tribunal de Contas da União avaliou a atuação dos órgãos responsáveis pela prevenção e pelo combate à adulteração de bebidas alcoólicas. A auditoria analisou ações de registro, fiscalização, rastreabilidade e coordenação entre órgãos como Anvisa, Ministério da Agricultura e Ministério da Saúde. O tribunal identificou falta de barreiras preventivas para evitar o desvio de etanol combustível usado na adulteração de bebidas, além de problemas no sistema de registro e controle. A fiscalização também apontou falta de integração entre os órgãos de fiscalização e dificuldades para aplicar métodos baseados em risco. O TCU recomendou medidas à Anvisa, ao Ministério da Agricultura, à Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis e à Receita Federal para fortalecer a fiscalização e proteger a saúde dos consumidores. Saiba mais em tcu.gov.br.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Você ouviu a voz do Brasil. Boa noite. De Minas para o Brasil, somos a rádio mais ouvida do país. Você faz parte de milhões de ouvintes que vibram juntos na mesma sintonia. Uma paixão chamada Itatiaia.
Horas e 12 minutos. Boa noite. Eu tô chegando e vem comigo até as 11 aqui, ó. É hora do nosso Noite Livre pela Itatiaia. Noite de segunda-feira, hoje é dia 13 de julho. E que prazer, que alegria. Todo mundo já tá ligando o radinho de novo, é? Olha, mas que beleza. Então vem comigo, é hora da gente bater aquele papo gostoso. E começando muito bem aí essa segundona, é o início de uma nova semana. Onde quer que você esteja, receba o nosso abraço, o nosso carinho e o desejo de uma ótima noite de segunda-feira. Hoje, dia 13 de julho, hoje é dia de rock, bebê, é o dia do rock e muita gente vai celebrar aí, muita gente vai comemorar essa data curtindo um bom e velho rock and roll, né? Então é isso, o nosso Noite Livre tá começando e que bom que você tá aí juntinho com a gente. O nosso timaço já tá prontinho, escalado, numerado e definido. Timaço não, hein? É uma seleção de fenômenos do rádio. Hoje tá parecendo que eu tô num aquário aqui, ó. Hoje tem o peixe e tem o tubarão, hein? Minha nossa! Quem dera ser um peixe. Então nós temos o peixe e temos o tubarão. É o nosso penidão da galera. Abraço, Penidão, e também o nosso peixe, sempre um prazer, sempre uma alegria tê-los aqui comigo. Ali na central está o nosso querido Washington Bittencourt e a programação musical de Mércio Sattler. Hoje aqui na apresentação do Noite Livre, e sempre um prazer, sempre uma alegria. Eu sou Gutenberg Gomes e de amigo para amigo, diga alô comigo na Itatiaia. São 10 horas e 14 minutos. Então o programa hoje está assim, ó, acelerado. Hoje é partida de tênis. Você pisca, você perde. Então vem pra cá, vem fazer o programa juntinho comigo. O nosso zap já tá liberado. É o 999-96-7074. E você que está nos acompanhando agora no YouTube também. É, dá um. Nossa, como eu tô lindo, hein? Botaram algum filtro em mim ali? Mas eu tô maravilhoso, tô parecendo o Kenny Rogers nos bons tempos dele, né? Então dá uma chegadinha lá no YouTube da Itatiaia e também o YouTube da Itatiaia Pop, onde você encontra todos os programas apresentados aqui no nosso Noite Livre também. Então, 10 horas e 15 minutos, por que que o sinalzinho não apitou aí, Penidão? Bota o sinalzinho mais famoso, mais tradicional do rádio brasileiro, 10:15. Então é o seguinte, hoje como o tema é, o programa é curto, o tema tem que ser assim, daqueles que vão chamar a atenção da galera. Eu quero saber, e sobretudo de você do táxi, você do aplicativo, você que vive à noite, você que roda à noite aqui em Belo Horizonte, eu quero saber o seguinte: na sua opinião, você que é um profundo conhecedor, o que está faltando na noite de Belo Horizonte? Olha aqui, você sabe que eu estou sempre aqui no Noite Livre, às vezes no Dona da Noite, sempre, e a gente está lá sempre batendo esse papo e levando a informação, levando a prestação de serviço para a galera do táxi, galera do aplicativo e para toda a turma que faz parte aí desse mundo que vive à noite, que roda à noite, que trabalha à noite. E muita gente diz: Gutenberg, coisa mais triste do mundo é você passar fome com dinheiro no bolso. Ou seja, o camarada não acha uma lanchonete, não acha uma padaria para tomar um café durante a noite. Então, na sua opinião, além disso que já é uma constatação, um banheiro público, um banheiro para salvar a turma que roda na madrugada, não há? Então, eu quero saber, na sua opinião, além disso, o que mais está faltando na noite de BH? Manda aí pra gente, código 31 999 96 7074. Eu quero muito saber aí a sua opinião, então vai mandando aquele áudiozinho legal e já você brilha aqui no programa. Agora, abrindo a parte musical de hoje, vamos com aquela bonita aí da estrelinha. Bota pra tocar aí, ô Penidão, o encontro de Paulo e Paulino, com ela que já virou uma estrelinha. Não uma estrelinha, mas uma, o que ela sempre foi, uma estrela de primeira grandeza na música, a nossa Marília Mendonça. 10:17 na Itatiaia.
Enxugue esse rosto e venha aqui fora como de costume. Vamos conversar. Pra te alegrar tem até vagalumes. Tem dia que vai piorar, saudade vai apertar. Até que cê tá indo bem, faz falta aqui pra mim também. Lembra de quando eu ficava acordado até tarde esperando, só pra ganhar beijo de boa noite antes de dormir. Daqui não é diferente, te deixo
Quem ama nunca sente medo de contar seu segredo. Se mande
Sinônimos aqui na Itatiaia, 10h24. É o nosso Noite Livre com você até às 11. Daqui a pouquinho teremos o apito final e depois do apito final, ó, eu vou dar aquele pontapé inicial com a madrugada mais acolhedora do rádio, a madrugada mais interativa do Brasil. O nosso Dona da Noite tem oração, tem informação, tem bate-papo, tem muito conteúdo para você curtir aí nas quatro primeiras horas de cada novo dia. Então você é minha convidada, meu convidado, todo mundo ligado. Mas é isso, 10h25. Hoje o nosso Noite Livre, o assunto, né? O tema que eu propus aqui pra gente bater um papo gostoso nessa noite de segunda-feira é o seguinte: é o que tá faltando, na sua opinião, na noite de Belo Horizonte? Você que trabalha à noite, você que roda à noite, você que gosta de viver à noite, tem gente que tem mais prazer de curtir a vida no período noturno. É claro que muitas vezes todo mundo diz assim: não, isso vai contra a natureza humana, o período das trevas é o período do descanso. Mas não, a vida acontece, o mundo gira à noite. Quanta gente trabalhando, ora, a gente apresenta um programa aqui que tem centenas, às vezes milhares de participações toda madrugada. É gente chegando no Ceasa, é gente abrindo aí padaria, é gente na portaria, na vigilância, na segurança pública, na saúde pública, na limpeza. Então o mundo vive à noite e você precisa conhecer e você vai se apaixonar por esse mundo da noite. Já temos áudios aí, Penidão. Vamos ouvir o que a turma tá mandando para cá e mande você também. Manda aquele áudiozinho legal, 30, 40 segundos. Não esquece de colocar o seu nome, fala de onde você nos acompanha e manda na lata. E Gutenberg, não tem nada em Belo Horizonte, tá? É mais fácil você achar um caminho, uma zebra, do que uma padaria aberta na madrugada. Bota pra torar. Manda aí a sua mensagem e eu quero ouvir você aqui no nosso Noite Livre, 999-96-7074, de amigo pra amigo. Fala comigo.
Boa noite, Gutenberg, aqui é Ana Clara de Corubá. Manda um abraço aí pra Rita Maspunezo, que escuta seu programa todos os dias, pra não perder o horário de tirar leite, hein? Olha. Um abraço, tchau.
Ah, mimosa, e a malhada também, a turma do curral, tá vendo só? A pessoa quer beber o leite, mas não sabe que a turma do campo tem que... mimosa, se tu soubesse cozinhar, nós casava. Então a turma começa cedo e logo cedinho a turma já tá lá no curral. É o meio rural aí que tem esse hábito também de acompanhar aí o rádio. O brasileiro não vive sem o rádio e o mineiro não fica sem. Sim, a Itatiaia. Valeu, Ana Clara. É de Corumbá, é? Tá vendo? É o Brasil inteiro se ligando na Rádio de Minas. 10h28. É, aí, ó. Inclusive em termos de lazer também. Olha aqui que o Almiro Amaro mandou. Boa noite, Gutenberg. BH precisa de grandes salões para dança. Dançar é saúde. Recomendação médica. E ele tá dizendo: faço baile com a Magda no restaurante. E mandou aqui: é o Almiro Amaro do Coração Eucarístico. Opções de lazer, de prazer ali, pra turma se encontrar. Quanto mais você interage, quanto melhor a sua vida social, menos a questão da solidão, da angústia, da depressão. Então a gente precisa ter boas opções e dançar é uma coisa maravilhosa, viu, Almiro? Eu tô com você, viu? Fechei com você. Um abraço, mais um áudiozinho chegando às 10h28 agora.
Ô, Gutenberg, boa noite, tudo bom? Manda um alô pra nós aqui em Porteirinha, Valdemir Luzinete.
Olha.
Meu aniversário hoje, Gutenberg.
Que beleza, hein?
Muitos anos aqui ouvindo essa rádio Itatiaia, através da Rádio Independente FM, Porteirinha, Norte Minas. Hoje é meu aniversário. Manda um alô pra nós aqui em Porteirinha. Nós não perdemos programação.
Ô, irmão, um abraço pra você aí, muita saúde, muitas felicidades. Agora o nome da sua esposa que me pegou, hein? Duas contas que eu deixei de pagar no ano do mês passado, Luzinete. Ela, o nome da simpática é Luzinete. Eu falei, essas duas eu vou deixar pro mês que vem, deixa acumular isso aí, a Luz e a Nete. Um abraço, irmão, felicidades aí pra você, muita saúde, muitos anos de vida e Deus abençoando o casal maravilhoso também. Mais um áudiozinho, quem é que tá chegando agora que o sinalzinho vai marcar 10:30 na Itatiaia, diga lá.
Ô Gutenberg Gomes.
Fala
boa
comigo.
Boa noite, meu amigo, que é o Mário, o motorista de aplicativo, Mário Henrique, tá bom?
É, Mário.
Olha, pela pesquisa que você tá fazendo aí agora, o que falta mesmo na madrugada para nós que roda na madrugada, a dificuldade que a gente tem pra achar um banheiro.
Aí, ó.
Achar um lugar, pai, tem hora que o trem aperta pro nosso lado. Que o jeito é procurar um hospital aberto 24 horas, um McDonald's, um Burger King que tá aberto até mais tarde pra você usar um banheiro. Aí, é ó. Muito difícil pra achar um banheiro, viu? Tamo junto até as 4 da manhã, meu amigo. Deus te abençoe. Um abraço a todos da Itatiaia. Um abraço, Penidão.
Aí, ó. Amém, querido. Um abraço pra você. Tem razão ou não tem, o Mário? Às vezes é mais fácil você achar uma zebra, um rinoceronte aqui na Barão Homem de Melo do que você ver uma. Se bem que tem aquela padaria ali, que aquela ali não fecha nunca, hein? Natal, Réveillon, Carnaval. Ô, padaria que. Aquela ali é imbatível, viu? Oi, oh, como salva uma padaria aberta? É claro que está envolvida também uma questão da segurança, né? De você poder trabalhar e manter ali um comércio aberto na madrugada. Não é fácil, né? A gente acostumou muitas vezes a ver também aquele comércio que parece que quem tá lá dentro é que tá preso. O camarada trabalha atrás das grades, literalmente. Aí você passa e pede lá, não, eu quero um biscoitinho ali, um biscoitinho para salvar na madrugada. E aí é aquela situação. Mas é isso aí, valeu, tô com você, viu, Mário? É, banheiro também é uma dificuldade tremenda. Olha, muita gente mandando mensagem, tô encaminhando os áudios de vocês lá para nossa central. Pena que o programa hoje está curtinho, mas a gente vai curtindo aqui a participação de vocês, essa interatividade maravilhosa. Todos os assuntos, todos os temas que a gente propõe sempre são muito, muito bem aceitos e a gente precisa ouvir aqueles que estão ali na realidade do dia a dia. Não adianta você pesquisar com uma camada da população que não vive à noite, que não sabe das dificuldades ali. De todos nós que estamos aí todos os dias e, na verdade, todas as noites ali no nosso corre, corre. Só mais um, Penidão, 10:32. É bom demais ouvir essa turma e de amigo para amigo, fala comigo.
Ô, Gutenberg, boa noite.
Boa noite.
É, João Henrique aqui do bairro do Val de Barros.
Ei, João.
Aqui no centro de Belo Horizonte tá faltando a padaria 24 horas.
Aí, ó.
E... outra coisa, banheiro unitário, né? Comunitário para todos usarem, né? É esse aí que tá faltando em Belo Horizonte, no centro de Belo Horizonte. Não é isso? Então tá, Deus te abençoe.
Amém.
Você tenha uma boa noite e um bom trabalho para você aí, tá bom? É muito bom ouvir a Itatiaia, ok? Tudo de bom para você, tá? Você e o de, como que fala? De Funtão.
De Funtão é mais tarde, é mais tarde. Valeu, querido, obrigado. Melhor ainda é ouvir vocês aqui na Itatiaia, que tem essa tradição de dar voz e vez ao ouvinte. É o jornalismo, é o futebol, é o entretenimento, é a prestação de serviço. Então, é isso, né? A gente tem esse prazer de estar na companhia de vocês e saber da importância da Itatiaia na vida de vocês. 10:33, um intervalinho rápido e na volta muitos áudios chegando aqui, muitas mensagens e a gente quer a sua participação também. 999-96-7074. Manda aquele alôzinho legal para você brilhar aqui no programa, combinado? E dá uma chegadinha lá no YouTube também para você nos ver, para você interagir. Na volta, eu vou dar uma passadinha lá nas mensagens do YouTube. Quero ver se a turma tá lá também, mandando aquele recadinho e dizendo: Gutenberg, a sua voz é bonita, mas você é lindo. Que beleza! 10:34 já, a gente volta.
Noite Livre. Bosque da Esperança apresenta sua sala de cerimônias imersivas. Com projeção em 360 graus, tecnologia, arte e emoção se combinam para homenagens ainda mais especiais. Bosque da Esperança, cemitério e crematório.
Não perca a grande novidade do Parque Guanabara, Skywalker, uma montanha-russa super legal. Faça uma viagem pelos céus com muita diversão no espaço sideral. Montanha-russa é no Parque Guanabara. Guanabara, o parque da família. Guanabara, uma festa cada dia.
Pão de queijo é top,
bom como antigamente.
Pão de queijo é top.
Chega mais que tá quente.
Pão de queijo é top food.
Compartilhe a vida.
Pão de queijo é top food.
Escuta essa mordida.
Friopel, toda linha de peças para refrigeradores, lavadoras e ar-condicionados também. As melhores marcas, os melhores componentes, acessórios, ferramentas.
Friopel, agora em Montes Claros.
Entrega em todo o Brasil.
Sete lojas para sua maior comodidade.
Friopel.
31-3239-2880.
Olha aí o sinalzinho marcando 10:35 e o friozinho. O friozinho chegou, hein? Em Belo Horizonte, região metropolitana, aquela chuvinha de ontem à noite ali, finalzinho da tarde e tal, foi para trazer esse friozinho aí, pelo menos aqui na região sudeste, né? Então, é você que vai sair aí pra noite, pra madrugada, pode se prevenir. Vou falar igual os pais da gente, né? Leva o agasalho, meu filho, leva o agasalho para madrugada, ou pelo menos deixa dentro do carro aí também. Olha, mas quanta gente boa tá lá no nosso chat aqui do Itatiaia no YouTube também, né? Olha que beleza. Então é isso, um abraço aí para toda essa turma que tá lá interagindo e dá uma chegadinha você também lá, Itatiaia ao vivo, e aí você nos vê e você também tem a possibilidade de interagir com a gente. Agora, o assunto de hoje é esse, eu quero saber, é sobretudo da turma que vive à noite, trabalha à noite, roda à noite, o que tá faltando aqui em Belo Horizonte e região metropolitana também, que você não encontra às vezes, né? Em termos de lazer, termos de alimentação. Agora, farmácia, a gente não pode falar nada, que sempre tem uma aí de plantão. Antigamente era ter um serviço de utilidade pública do rádio, você informar farmácia de plantão é tal. Hoje elas estão aí concorrendo de tal forma que às vezes você encontra duas, três, até na mesma região ali, abertas 24 horas. Ô, Penidão, eu quero ouvir mais áudios aí, eu quero ouvir o que a turma tá mandando, porque essa turma fala com propriedade, a turma conhece do assunto que nós estamos tratando de hoje, que é justamente a questão da noite, o que falta em termos aí de lazer, em termos de possibilidade na noite de Belo Horizonte. 10:37, bota a turma pra falar aí, Penidão.
Fala, Guti Guti, seu maligno.
Ô,
boa
danado.
Noite. Deus abençoe a nossa noite, nossa semana.
Amém, nós
João
todos.
Gabriel, do bairro Letícia, Venda Nova.
Ô,
Guti, estamos precisando dos banheiros aqui em BH mesmo, hein?
É mesmo, é?
Tá fazendo falta pra gente aí, motorista de aplicativo, estamos rodando o dia inteiro. Os banheiros aí faz muita falta pra gente, principalmente à noite, que tem muita coisa já fechada.
Olha.
Fica mais difícil o acesso, né? É, isso aí é muito importante.
Valeu, querido. Obrigado. Um abraço para você aí. É o que todo mundo tá dizendo. E veja você, é uma questão de utilidade pública, né? A gente tá falando aí de profissionais que estão rodando 8, 10, 12. Muita gente manda mensagem na madrugada dizendo: Gutenberg, eu tô rodando já tem 14 horas. Ou seja, é muito tempo trabalhando, muito tempo longe de casa.
Tá doido,
e às vezes.
Senhor.
É, tá doido nada. Todo mundo sabe aonde o calo aperta. Então, realmente. Muita gente trabalhando e jornadas extenuantes aí, e sobretudo o trabalho no volante, que é estressante demais. Então é isso. O que está dizendo aqui o Edmar do General Carneiro em São Sabará, grande abraço para você e todos que acompanham o seu trabalho maravilhoso. Obrigado, querido. Manda um abraço para todos aqui em Sabará e Deus te abençoe e te proteja sempre com esse seu trabalho aí. E tá falando aqui, realmente está faltando banheiro aí para nós homens da madrugada. Ô, meu filho, se tá faltando para homem que qualquer árvore resolve, imagina para as moças, né? As moças que trabalham aí na madrugada, que saem também para suas jornadas na madrugada, tem toda razão. É o nosso Choquito que mandou aqui. É o Edmar, lá de General Carneiro, na querida e acolhedora Sabará. 10:39. Bota mais um aí, Penidão.
Boa noite, Gutenberg.
Boa noite.
Aqui é o Israel, motorista aplicativo.
Ei, Israel.
Ô, Gutenberg, o que falta na noite de Belo Horizonte?
Me conta.
Segurança.
Aí.
Segurança. Falta polícia na rua.
Falou.
Por isso que eu vou parar meia-noite agora.
Aí, né? Ó.
Porque depois da meia-noite fica mais perigoso estar na rua e a polícia tá toda recolhida também. Dificilmente você vê segurança na rua. Então fica perigoso Belo Horizonte, muito perigoso. Depois da zero hora. Isso é uma dica. Mais polícia tá faltando nas ruas.
Valeu, querido, valeu, obrigado aí. E realmente, quando a gente tem a sensação da segurança, a gente roda mais livre, mais tranquilo na madrugada, né? A turma que é do meu tempo aí, da década de 80, 90 em Belo Horizonte, a gente tinha uma vida noturna muito mais pujante, né? Era boate todo dia aberta, era bar que você podia frequentar ali todos os dias. Agora, muita gente tem essa sensação da insegurança e não consegue trabalhar tranquilo ali na madrugada, o que é uma pena, né? Olha a turma que tá lá no YouTube também. Ô, Carlos Eduardo, um abraço pra você aí, tá falando aqui, é Japona, não é agasalho não, Gutenberg, é Japona, leva a Japona, meu filho. E tá falando que falta segurança também aí na madrugada para que todo mundo possa desenvolver o seu trabalho. Eu, como saio daqui 4 horas da manhã, vejo viaturas paradas em pontos estratégicos. Isso eu não vou negar, né? Aqui na Barão eu vejo, na Engenheiros eu vejo lá sempre uma viatura e a turma tá ali parada porque quer, não tá parada porque é a presença ostensiva da polícia militar que inibe o crime. O criminoso é aquela história, né? A sociedade prepara o crime, o criminoso comete e a autoridade não vai adivinhar onde vai acontecer, quem é que saiu para praticar o crime? Ela tá ali para coibir. É por isso que quando você vê uma blitz ali na rua, você não fica avisando no grupo, não, porque você avisa tanto a pessoa que não deve nada, mas alerta também aquele que tá ali, às vezes com uma arma, às vezes com alguma coisa que pode colocar em risco a nossa segurança. Então isso é dica de amigo para amigo. E bota mais um áudio aí, Penidão, que essa turma sabe das coisas, hein?
Boa noite, Gutenberg.
Boa noite.
Gutenberg, aqui é o Pedro Prato de Mantena, tô ligado direto na Itatiaia.
Que beleza.
Chorando aqui pra região de Mantena.
Deixa comigo.
Falou, Gutenberg, tudo de bom pra você. Aqui, você, essa rádio aí não é 10, é 1000.
Opa.
Manda uma música boa aqui, oferecer pros meus amigos aqui, o Saulo Rodrigues, o Zequinho do Almeida, Vilma Francisco, pessoal na Vila Nova ali, várias pessoas aqui, tá tudo ligado na Itatiaia, que 80% é Itatiaia.
E tá pouco ainda,
através da Rádio de Júnior, estão ouvindo a Rádio Itatiaia.
Olha.
Obrigado, bom trabalho para vocês aí. Tchau.
Rádio 13 de julho, olha, coincidência hoje, inclusive, Rádio 13 de julho que retransmite a gente lá na região de Mantena. O senhor falou que a audiência aí tá dando 80%, eu tô achando pouco, a gente pode chegar a 99% aí. E um abraço também a toda da Rádio 13 de julho que nos retransmite lá na região da querida cidade de Mantena. Faça que nem o senhor Pedro, quando o senhor entrar em contato aqui com a gente, diga qual a emissora que retransmite também a programação, o conteúdo da Rádio de Minas aí na sua região. São mais de 80 emissoras retransmitindo também o conteúdo da Rádio Itatiaia. Que maravilha! Mais um áudiozinho aí, ô Penidão.
Boa noite, Gutenberg.
Boa noite.
Gutenberg, é danado. Eu sei que é ruim, que eu tenho todo, mas ontem eu andei nessa
Abir Machado.
Olha.
De lá de cima.
Eu passo lá
no
também.
Último nome dela, caçando alguma coisa pra me comprar um cigarrinho. Você acredita que eu não achei nada?
Nada.
Tudo fechado. Tudo fechado. Isso é um absurdo, rapaz. E depois o povo reclama. Uma avenida dessa, tudo fechado. Devia ter uma padaria, uns bares, alguma coisa nesse sentido, né? Um abraço, é o Charles de Amaia, daqui do Novo Progresso.
Ô, Charles, eu vou lhe dizer uma coisa, sabe o que foi isso? Isso foi livramento de Deus, meu filho, pra você não fumar danado. Então, olha, mas é verdade, você passa na Abílio Machado durante o dia, aquele fervo, né? À noite você pode andar nu. Pode descer nu, Abílio Machado, que você não vê uma alma viva e uma bitaca que seja aberta também. Tem razão, seu Charles. Agora para de fumar, meu filho, para de fumar. É o melhor que você faz aí. Aí você procura só um café. Não procura cigarro na madrugada, não. Ora, pelo amor de Deus, né? É, o que tá dizendo aqui o Pedro Camargos? Fala, Gutenberg, bora comer um frango com...